Inconfundível. Nova cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Juazeiro Open, primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas, 2 minutos, 8 e 2. Eu já vou falar sobre essa questão do trânsito, viu?
De novo e mais uma vez, sem jeito, minha gente.
Já vou falar sobre essa questão do trânsito. Rapaz, o Waze aponta aqui um acidente ali próximo a Beto Bolsas, próximo ali à entrada José Pititinga. Se algum motorista de aplicativo tiver informação, por gentileza, passe pra gente aqui. É o que aponta o aplicativo do Waze nesse exato momento. 8 e 2. Tem participação do ouvinte? Vamos lá?
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane.
Bom dia.
Bom dia, Caleb, Ranieri, o presidente, o governador, a todo mundo. Ô, Enio, ontem aconteceu uma coisa comigo. Me diga uma coisa, me responda aí. Nela, a noiva de lama. Dá azar, Enio?
Como é, menino?
Sujar a noiva de lama.
Eu fui levar o pessoal para um casamento numa roça. Casamento também na roça é fogo, né? E a noiva toda de branco, ela estava escondida atrás dos carros. Eu passei, não vi, terminei melando. Não foi muito, mas melei.
Eita.
E fui deixar o pessoal ir. Só que o noivo não tinha chegado ainda, não. Quem estava atrasado era o noivo. Não sei como ficou, se o noivo apareceu, se o noivo fugiu. Mas a minha preocupação é se dar azar, ela, a noiva de lama. Ô, bichinha com vestidinho todo branquinho. Eu melei a rabeta. É a rabeta que fala, né? É, a cauda. Ô, rapaz. Fazer o quê? Cuida, vamos trabalhar.
Bora, meu irmão, Antônio Carlos aí. Rapaz, Antônio Carlos, dá azar ou não, não sei. Só sei que ela deve ter jogado meio mundo de praga pra cima de você. É melhor você se benzer.
Mas se você chegou em paz em casa, não pegou não, né? Porque ela deve ter
dito... Porque ela deve ter xingado.
Bem pouquinho.
Coitado da sua mãe.
Ô, oh, Jesus.
Bichinha, não tem nada a ver com isso, com Antônio Carlos.
Mas tenho certeza que ela foi chamada nessa hora.
É, rapaz. Ô, Antônio Carlos, eu não queria estar na sua pele não, viu?
Não foi querendo, não, mas sei, é imoral, mas né? Poxa, a cauda da bichinha.
Rapaz.
Será que deu tempo de limpar?
Agora esse negócio de noivo chegar atrasado tá na moda, né? Mudou agora, antigamente eram as mulheres que chegavam atrasadas, agora são os noivos.
É difícil, né?
Hein? Será que o cara fica ali quebrando cabeça? Será que eu vou, não vou?
Eita!
Hein?
E casamento na roça é bom, viu?
É? Você casou na roça também ou não?
Não, mas já fui.
Já foi? Rapaz, eu não sei não. Eu só sei que hoje em dia tá tudo diferente, né? Os homens meio Nutella, não estão falando, ah, eu vou fazer ela esperar um pouquinho lá no altar.
Deixa eu ver se ela não desiste.
É. Olha, você que sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Eu nem sei se... É, eu ia falar assim, talvez até deu sorte para a noiva, né? Um lance lá da sujar, de repente... Por algum motivo o cara não aparece, ela voltou pra casa ou não.
Deu desculpa, sujei meu vestido, não vou mais lá.
Fabiano colocou aqui, azar não deve dar não, mas que dá multa dá, viu?
É? Dá multa?
Imagina, ela processar, me sujou.
É, né? Agora,
acabou com o meu dia feliz.
Hein?
Acabou com o meu dia feliz.
Hoje em dia tá meio complicado, né? Eu ia falar assim, ainda bem, né? Ela vai casar. Porque hoje em dia as mulheres, tá difícil achar um pra casar, mas também as mulheres não querem casar mais. Tava vendo uma mulher falando na internet lá que não quer casamento, que as mulheres não querem mais casar. Não, pra que casar? Homem, pra que marido? Rapaz, uma esculhambação. As mulheres estão esculhambando os homens, rapaz. Aí também eu vou ficar chateado. Tadinho. Vou querer meu direito.
Ah, não precisa esculhambar, não.
Não, não, as mulheres estão esculhambando os homens. Estão dizendo que marido não presta pra nada, marido só enche o saco. Marido...
Vai vendo, rapaz, que não acharam o cara certo.
Sei não, viu? Oh, esse povo fica andando com essas feministas
sei
aí.
Sei não, você, viu? Fica quieto.
Sei não, viu? Olha lá.
Sabe que
tudo
que
é extremo é chato, gente. Não é legal. É.
Tem que ter meio tempo pra tudo, né?
Pode ser o feminismo, machismo. O feminismo também
tudo
não é legal.
Chato.
É tudo chato.
Tudo em excesso é chato.
É.
Concordo. Com isso eu concordo.
É.
Caleb, entendeu? Tá com a gente.
Bora. Bora, Caleb.
Bom dia, Enio.
Bom dia. Tá ao vivo,
Tô ao vivo. Você acha que eu tô o quê?
Não sei.
Ao repente, vivo?
Você só entra
não,
ao
morto. Só não vou dizer...
E a como cores?
É? Às vezes você entra ao morto aí...
Não, mas eu só não vou dizer ao vivo e a cores, porque eu já nasci com essa cor linda, morena, né?
Ah, teu filho que gosta
mas
da
vamos
tua
lá.
Cor.
Mas vamos lá. Enio, eu tô aqui, só antes de eu dizer onde é que eu tô exatamente, você lembra daquela polêmica que teve com aquele influenciador que comparou Juazeiro com Petrolina? E também o cara foi sacana, pegou as piores áreas de Juazeiro e as melhores de Petrolina para fazer esse comparativo. Mas vamos lá. Eu estou aqui exatamente na Lagoa de Calu. Se você tiver na dúvida para você ver, eu deixei a câmera aí ligada. Leandro está recebendo as imagens aí no estúdio. A situação da Lagoa de Calu realmente é deplorável. A gente sabe que parte da estrutura dela aqui, Enio, foi comprometida devido à obra da travessia urbana. Então a parte da pista de Cooper, ela foi destruída para poder se fazer esse acesso e posteriormente fazer a reconstrução. Mas andando aqui, o cenário aqui é lamentável. Ó, lixo, o mato tomando de conta, certo? Ó, além de também, a gente vê a própria lagoa numa situação que o mato está tomando de conta. Então é algo que chama bastante a atenção da gente, porque é o seguinte, a gente vê outros pontos turísticos de Juazeiro serem cuidados, serem restaurados, exemplo da Orla, mas o porquê a Lagoa de Calu, que fica aqui no Alto da Maravilha, um lugar que é ótimo, Enio, para você fazer sua caminhada, para você trazer sua família, está nessa situação, meu amigo. Então, eu vim para cá para até chamar a atenção do pessoal da limpeza. Para você ter ideia, tem um outro ponto aqui, devido à chuva, Enio, onde geralmente o pessoal costuma praticar aqui aula de dança, fit dance, virou uma piscina. Ó, virou realmente uma piscina que até deixa preocupado também com a situação, até o mosquito da dengue, após isso aqui secar. Isso aqui é um ponto, meu amigo, ótimo para a geração de mosquito da dengue. Então, ó, realmente está aí. A situação está chamando a atenção, bastante crítica em relação aqui a Lagoa de Calu. Rapaz, realmente chama mesmo. é algo que só você vendo aqui para poder descrever. Eu falei um pouco do que está a situação aqui. Porque aqui, ó, é mato, teve lixo que já foi até queimado aqui, próximo. Os bancos estão sumindo em meio ao mato, certo? A quadra de futebol de areia, realmente, devido à chuva, está um acúmulo absurdo de água. Enfim, né? Então a gente deixa aqui esse alerta ao poder público para ter uma atenção com esse cartão postal, que por sinal fica numa área central, como é aqui o Alto da Maravilha. Aí.
Pois é, eu já caminhei por aí no antes dessas novas gestão aí, e estava mais ou menos. Estava mais ou menos, mas ainda dava para o cara caminhar. Agora está menos. Né? Ah, mas você quer que eu diga para você qual a desculpa que vão dar? Já estou até imaginando. A nota. A nota vai dizer que por conta da obra, da travessia urbana, não está sendo feito nada aí, porque estão esperando terminar a obra para começar a fazer uma revitalização dessa área aí. Quer apostar?
Só que essa área aqui, antes da nota vir com essa conversa...
Eu acredito que veio uma nota nessa pegada.
Pronto, pois deixa eu logo dar rasteira na pegada deles logo. Porque essa área aqui já foi concluída.
Já foi concluída.
A conclusão dessa parte aqui, até aquela outra aqui que ficava próxima ali ao antigo mercantil, ela já foi feito o ligamento, já está passando a parte asfáltica. Então, assim, qual é a desculpa realmente de voltar para fazer uma limpeza? E tudo bem.
Não fizeram ainda. Ô, Caleb, deixa eu só lhe falar uma coisa. Essa parte aí dessa, onde você tá, da Lagoa de Calu, como é aquela avenida que a gente vem por trás aí? Onde você mora aí, perto onde você mora?
Isso.
Onde fizeram essa obra nova aí? Rapaz, eu tava comentando com o Lidiano outro dia.
Entre o João 23 e o Alto Cruzeiro.
Pronto. Você vê que embaixo do viaduto, logo quando tem um viaduto aí que pra jogar pro lado de cá.
No Riacho do Macarrão.
Pronto. Aí próximo à Lagoa de Calu, não tem nada. Tá lama ali embaixo. Prefeitura não teve coragem de colocar um gramado, uma iluminação, não, tudo escuro. Passe a noite para você ver. Um perigo.
Eu já passei, eu já vi aquilo ali.
Um perigo à noite, você não tem visibilidade nenhuma.
É do outro lado do Riacho do Macarrão, que até tem aquela promessa realmente de poder se cobrir todo esse canal ali entre o Riacho do Macarrão e um dos beneficiados. Naquela liberação de verba de 130 milhões pelo presidente Lula, naquela vez que ele veio aqui em Juazeiro, realmente é um dos pontos que seriam contemplados. Mas a gente vê também, Enio, aquela parte que seria para fazer um asfalto, a cada dia mais cedendo, porque a água está passando, está virando um buraco aquilo ali. Então a gente também quer deixar aqui esse alerta à administração para se ver aquilo ali, certo? O que a gente está vendo aqui, o que eu estou vendo aqui, não tem outro nome, seria abandono total aqui da Lagoa de Calu.
Descaso, né? São 8h12. Obrigado, Caleb.
Volto vocês aí no estúdio.
Tem um ouvinte para participar aqui nessa
fala. Peraí, só um minutinho, Caleb. Se tiver alguma pergunta...
Ok.
Aí onde Caleb fala, ele anunciou obra aí. Ele anunciou na passagem molhada aqui que vai do lado da obra. Nova também, onde era passagem molhada, antiga passagem molhada. Cadê o secretário para responder? Essas obras foram anunciadas pelo prefeito. Vai começar quando? Ano que vem? Aí, obra da Orla Nova. Se trocaram esses dois secretários de obra e de trânsito, piorou foi o serviço.
Exatamente, o Fabiano completou aqui, ó. Cadê a nota da prefeitura e da Secretaria de Obras sobre isso? Trocou o secretário e eles não estão nem aí para responder o povo, tanto o secretário de obras quanto o de trânsito.
Foi uma troca 6 por meia dúzia, pelo que eu estou pensando.
Eu posso dar um outro alerta também? Eu passei ontem, aproveitei o final de semana, fui dar uma volta aqui em Juazeiro, e as imagens até, vamos subir também para o Instagram da Nova Cidade FM, a Ozelina da Silva, aquela avenida que passa ali do lado da Sorte, que foi feito o início da duplicação, a gente foi, acompanhou a reportagem, tudo de início, o início das obras, até o momento aquela obra, ele está totalmente parada. Eu vi ali, meu irmão, tem uma encanação que ela já está dentro d'água e a obra até o momento parada. Parece que deu uma pausa nas obras aqui em Juazeiro e a gente não sabe o que foi que realmente que aconteceu.
A gente precisa entender, né? É, tem que respirar fundo mesmo, viu? Porque realmente...
Infelizmente.
A gente vinha numa pegada tão boa no passado e esse
tava
ano...
ótimo.
Esse ano, depois do carnaval, meu irmão, o negócio parou. 8h14, obrigado, viu, Caleb?
Daqui a pouco eu chamo novamente vocês.
Valeu.
Vamos para a nossa entrevista agora?
Bora conversar com o Humberto Costa?
Bora. Empresários e profissionais do Vale do São Francisco terão a oportunidade de discutir impactos das mudanças da legislação ambiental e na reforma tributária. O debate Meio Ambiente e Negócio, promovido aqui pela Unidade Regional da FIEP, será realizado amanhã em Petrolina, com a participação de especialistas e foco em tomada de decisões estratégicas no setor empresarial. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Humberto Costa, ele que é diretor adjunto da FIEP no Sertão do São Francisco.
Humberto, seja bem-vindo, viu, ao nosso Conexão Cidade, a Nova Cidade FM. Muito bom dia. Para a gente começar, fale para a gente aí, né, desse debate, dessa importância de promover um debate como esse do meio ambiente e negócios nesse momento.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Em primeiro lugar, desculpa pelo atraso.
Imagina, né? A gente sabe como é.
Mas tu não está fácil.
Mas eu teria que me organizar melhor. Mas, enfim, estamos aqui. Agradeço aí o espaço para a gente falar desse assunto, né, que é meio ambiente e negócio. E antes até de falar desse assunto, eu vindo, né, no trânsito, e gostei que eu estava sintonizado na rádio de vocês e vi duas chamadas de vocês com preocupação com o meio ambiente, orientando a população a não jogar lixo porque vem a chuva. Então, isso é uma preocupação que todo cidadão tem que ter. Então, esse evento da FIEP, Meio Ambiente e Negócio, que muita gente pensa que às vezes são coisas conflitantes, né? Muito empresário ainda olha as leis ambientais como um entrave, como um atraso. Não. Na verdade, a legislação ambiental, ela é uma necessidade para poder proteger o meio ambiente e também uma necessidade para que o empresário tenha condições de ter uma produtividade melhor. Então, esse evento, nós vamos ter o Rogério Ribeiro da Sanvale, que é uma pessoa de muitos anos aí que batalha pelo meio ambiente, pela logística, então, para orientar, que a primeira coisa que o empresário tem que ver é se ele está adequado à legislação. Se ele não tiver, o que é que ele pode fazer? E a outra é o... Desculpa. O Galvão. O Romário Galvão, que ele é sócio da Mendonça Galvão. Contabilidade vai falar sobre reforma tributária, mas também a reforma tributária mirando muito o agro, né? Porque é importante. A reforma já está em vigor, ela é implantada aos poucos, né? Já começou uma parte agora, e o empresário também, do mesmo jeito que ele tem que estar ciente da legislação ambiental, a reforma tributária traz muitos meandros, que às vezes você compra um determinado insumo para a sua produção de manga, de uva, o que for, mas precisa ver se aquele fornecedor está com condições de lhe dar os créditos adequados para você pagar menos impostos. Então, as orientações que nós vamos ter lá vai ser no sentido de como você obedece à legislação tributária também para ter a sua empresa aproveitando, vamos dizer assim, todas as oportunidades que tem para isso, hein?
Maravilha.
E é um assunto bem, bem atual, né, Humberto? Agora fala para a gente aí, qual é o público-alvo, o principal aí, que vai poder se beneficiar com essa participação, com essas informações que a FIEP está trazendo amanhã?
Oh, o público-alvo, Petrolina e Juazeiro, a nossa região, o agro é realmente a mola propulsora. Então, logicamente, essa questão ambiental, a gente olha muito para o agro, mas todas as indústrias e todas as empresas, às vezes a FIEP, a gente olha assim, Federação das Indústrias, a gente pensa naquelas indústrias grandes, não. Toda indústria, né, de pequeno porte, você tem indústria, aliás, o Brasil, todos nós sabemos, está aí os números, grande parte da economia são as pequenas empresas. Então, todo empresário, eu acho que pode ter muito o que aproveitar nessa palestra, né? Você vê, a construção civil não é do agro, mas a construção civil também gera resíduo. E a gente tem que saber como descartar aquele resíduo. Seja uma padaria, uma confecção, né? Aqui nós temos grandes indústrias em Petrolina, né, que seguem toda a legislação ambiental. Então, é importante... vamos dizer assim, esse evento vai trazer o que tem de mais atual, tanto da legislação ambiental como da reforma tributária. Então, Lidiane, eu acho assim que é um aspecto bem amplo, né? É aquele empresário que tem disponibilidade. Eu acho que a maior dificuldade hoje do empresário é sair do seu negócio, principalmente o pequeno empresário, mas vai ser um evento na quinta-feira, amanhã, né? De 8 às 11 da manhã. Eu acho que vale a pena você ir, porque vai, você vai tomar conhecimento para amanhã não ser surpreendido com a fiscalização ou outra coisa. Ou seja, a FIEP tem como um dos seus pilares é dissimilar essas informações. Ou seja, até para que a legislação se cumpra, é preciso que todos os empresários tenham conhecimento. Então, é uma oportunidade muito boa amanhã.
Humberto, a gente está numa área realmente de... que a gente tem que preservar o meio ambiente, né? A gente tem esse Rio São Francisco maravilhoso. E quais são os principais desafios ambientais enfrentados hoje pelas empresas aqui no Vale São Francisco?
Olha, Enio, a principal, talvez, dificuldade das empresas hoje aqui é realmente entender que a legislação não é sua inimiga. Você vê, tem uma questão muito grande, eu acho que aqui em Juazeiro também, de licença ambiental, às vezes atrasa a sua licença de construção. Mas é porque é aquilo que eu digo, às vezes você encara isso como se fosse seu inimigo. Não. A legislação ambiental nossa é boa. E pelo contrário, eu acho que aí, por isso que é importante, até faço um convite agora para todos que não são sindicalizados, seja as empresas que vão ao seu sindicato, seja os funcionários que também vão ao seu sindicato. Eu acho que ali é onde, nasce o estudo da legislação. Vamos dizer, pode ser que tenha algum aspecto da legislação ambiental que atrapalhe, pode ser que sim, mas isso é uma discussão lá na Câmara Federal, é quem faz a legislação. Então, nós agora não estamos mais no aspecto de decidir se a legislação é boa ou não, nós temos que cumprir. Agora, se nós achamos que alguma coisa está atrapalhando, dificultando o crescimento, aí a gente faz um esforço junto à CNI, vai lá na Câmara Federal, aproveita um projeto e tudo. Então, o maior desafio que eu acho nosso é continuar crescendo com essa produtividade exemplar, né, do agro da nossa região, que é um orgulho para todos, mesmo quem não trabalha no setor, como eu, não sou do setor do agro, mas é um orgulho a gente saber dessa conquista da nossa região, que foi feita com muito esforço. Então, a gente tem que continuar com essa luta, Enio, atrás de produtividade, agora cada vez, né, poluindo menos o ambiente como um todo, economizando mais água. Então, é muito importante, mesmo as empresas líderes, ela tem que estar sempre estudando. Mas como é que eu posso produzir mais manga e usando menos água, usando menos coisa, menos produtos agrotóxicos. Então, isso é mesmo porque o mercado consumidor também é exigente. Né? Você como consumidor, eu, Lidiane, a gente, olha, tem alguém ali que está produzindo muito, mas também não está seguindo as regras ou está desperdiçando água. Porque essa imagem do Rio São Francisco, ela é muito bonita, né? Mas todos se lembram, eu acho, aqui um tempo, nós tivemos quase que Sobradinho foi por volume morto, tiveram que vir bombas, o pessoal do agro aí ficou desesperado, viu a hora. Então, é aquele negócio, é sempre bom ver, cara, não é porque tem muita água que a gente vai desperdiçar.
Com
então,
certeza.
É uma questão realmente de educação, mais até do que de legislação. Todos, como cidadão, têm que ter a educação para respeitar o meio ambiente.
Quando essa informação chega para o consumidor, empresas que são amigas do meio ambiente, o consumo aumenta para essas empresas. Não é, Humberto?
Isso. É muito bom, né? Você, na hora de comprar qualquer coisa, esse cara ali foi feito de uma maneira que respeitou o meio ambiente, respeitou os direitos trabalhistas. Outra questão, Enio e Lidiane, que não é assim do meio ambiente, mas é a qualidade do trabalho, é a satisfação dos funcionários. Hoje em dia, nós, como consumidores, gostamos muito de estar ou num restaurante ou numa loja e ver que aqueles funcionários são tratados com o devido respeito, com o merecimento, né? Às vezes tem algum lugar que você vê ali, e todo mundo muito tenso, aí aquele ambiente não é bom. É um ambiente que não é saudável. Isso também faz parte, porque aquele funcionário insatisfeito, sei lá, pode desperdiçar mais um insumo, enfim. Eu acho que a preocupação com o meio ambiente não está aqui na pauta, mas a preocupação com o bem-estar dos funcionários, eu acho que, seguindo o que você perguntou, é o que vai fazer as empresas se destacarem e que os consumidores reconheçam isso.
E esse evento também é um momento, Humberto, pelo que eu entendi, para se mostrar as mudanças na legislação ambiental agora e o impacto que ela vai ter na empresa, né? Naquelas, pelo menos, que não se adequarem.
Isso mesmo, Lidiane. Os dois, tanto da legislação ambiental, né, por isso vai ser um conteúdo bem atual. O Rogério, né, como nós já falamos, ele é especialista nessa área e vai dizer justamente essas mudanças e vai dar oportunidade, porque o bom dos nossos encontros, né, porque aí tem lá um empresário que tem uma dúvida, levanta e Rogério já dá uma orientação. E na parte tributária também é muito atual, porque houveram muitas mudanças que também a gente precisa, às vezes, estar sabendo dessas mudanças. E por sinal, né, essa reforma tributária de todos os setores, realmente você precisa agora ter certeza que seu contador é capacitado. Eu acho que nessa reforma tributária nunca foi tão importante, a contabilidade sempre é importante dentro de uma empresa, mas para se adequar a todas as exigências dessa nova reforma, você realmente precisa ter uma conversa com seu contador, entender um pouco, para amanhã não ser surpreendido com uma multa ou alguma coisa até pior.
É verdade. E você já disse até um ponto aí, né, sobre essa questão da reforma tributária. Quais seriam outros pontos de atenção nesse sentido empresarial?
Enio, como mudou muito, às vezes até o regime tributário que o empresário estava acostumado a ter por conta do faturamento, mas agora a legislação, para você ter um maior ganho, você vai ter que analisar melhor se realmente faz, vamos dizer assim, é mais significativo na sua empresa se manter naquele regime tributário ou ir para outro regime tributário. Então, isso você precisa fazer uma análise do seu faturamento nos últimos meses e olhar para o futuro. Porque, como eu disse, realmente as coisas mudam muito. Eu posso ter um fornecedor que eu comprava sempre e agora eu não vou comprar mais porque eu não vou me creditar dos impostos com ele, né? Então, isso vai fazer com que você... Não, eu vou mudar o regime tributário, né? Isso é uma das coisas que eu me lembro que é muito importante.
Humberto, a gente sabe que na prática as coisas ficam diferentes, né? O que muda para o empresário que não se adequar às exigências ambientais e ter essa oportunidade de conhecimento que a FIEP está oferecendo?
Lidiane, a primeira coisa, eu acho que o empresário, como cidadão, ele tem que estar preocupado, né? A gente falou aqui de que eu vi a rádio de vocês incentivando descartar o lixo de uma maneira correta. Então, isso como cidadão já deve ser. O empresário tem que ter uma obrigação maior, né? Porque a legislação tem aquela coisa, eu não posso dizer que eu não conhecia. Então, eu tenho que fazer correto. Então, além da multa, o que o Enio chamou aqui a atenção é que o próprio consumidor, tomando conhecimento disso, também faz aquele boicote, deixa de comprar o seu produto. Eu acho que o maior prejuízo para o empresário é esse. E eu acho que ele tem que ter a satisfação como empresário, né, como uma empresa que dure por muito tempo, é que ela se adeque à legislação. Então, é dado uma oportunidade, assim, não é nenhum Caxias, inclusive lá o Rogério vai estar para auxiliar e para realmente tirar dúvidas. Dá tempo, se por acaso você não cumpre alguma coisa, dá para corrigir. Agora tem que ter a boa vontade do empresário de querer mudar. Nós sabemos que toda mudança, às vezes, é desconfortável, mas é necessária.
E gera realmente estranheza no consumidor. Tem uma multinacional que vende produtos alimentícios, fabricante grande, famoso aí, e eu fiquei meio cismado com essa marca depois de um monte de processo que ele tem fora do, não do Brasil, mas em outros países, com relação ao gasto de água. Você deve estar sabendo que empresa eu estou falando. Essa é bem conhecida, a marca que tem vários produtos na gandola de supermercado aí. E eu fiquei realmente meio cismado, parei de comprar muita coisa deles, viu? Hoje eu não consumo quase nada.
Pronto, e outro ponto, a gente tem que prestar atenção também nas empresas aqui, inclusive as indústrias, Humberto, que algumas eu acho que ainda existem, tem um tempo que eu não faço uma notícia sobre esse assunto, que acabam jogando o material diretamente no rio, né? E acaba poluindo o nosso São Francisco, que é fonte para eles próprios, né? Então, assim, a consciência também parte do princípio de que eu vou destruir o rio, que é um dos fatores, né, que eu estou citando, e ele volta para mim poluído, né? Então, as pessoas têm que ter essa conscientização também de que o meio ambiente é o todo. Eu não jogo lixo fora, né? Eu jogo lixo no ambiente que acaba voltando para a gente.
Isso mesmo, Lidiane. E assim, cara, eu acho que nesse aspecto a legislação tem que ir firme em cima de quem for e punir com multas exemplares. E realmente que as multas sejam pagas, né? Porque às vezes a gente vê cada anúncio de multa e às vezes as multas, quando a gente vê anos depois, determinada multa não são pagas. A gente não está para multar, né? Seria o último recurso, mas você está, a empresa não se adequou, você tem que pegar logo e interditar a empresa e não adianta passar a mão. Eu acho que nessas coisas a gente tem que ser bem rígido. Doa quem doer, porque é até injusto. Você tem algumas empresas aqui, para não citar, mas eu conheço empresas que gastam muito dinheiro por mês justamente para tratar a água, e até brincam, duas que eu tenho amizade, eles devolvem a água até melhor do que entra, porque eles captam a água para o processo produtivo e depois retornam com a água, e medem tudo isso. E a água volta para o rio melhor do que, é ótimo, elas fazem a obrigação dela. E o outro, feito o Lidiane citou, que polui ou joga o esgoto, né? Já tivemos casos, né, do esgoto jogado fora de edifícios, de condomínio. Então, não, ai, como é que pode? Até um empresário que investiu, às vezes, se sente meio injustiçado, porque o custo do produto dele aumenta. Isso. Sim. É um custo. Aí o outro faz o processo produtivo sem ter esse cuidado. Então, eu acho que aí nós não temos que passar a mão, a gente tem que exigir que a empresa seja multada, interditada, até que corrija isso. Para mim, é imperdoável você poluir o meio ambiente.
E na sua opinião, Humberto, as empresas aqui da região estão preparadas para essas mudanças?
Muitas sim, cara, Enio. A gente se orgulha, realmente, Petrolina. Cara, eu visito algumas empresas aqui, né? E é muito bom. Às vezes até empresas menores, também com a preocupação ambiental de seguir a legislação. Nós temos aí quem não foi. E aí a gente sempre fica insistindo para que a pessoa participe, que melhore, que invista. Feito, a gente falou na qualidade de funcionário, né? Tem empresas que às vezes é muito bom nessa parte de meio ambiente e tudo, mas também não é muito bom em tratar o funcionário. Então, a gente sempre oferece a oportunidade de ver que o mundo está mudando. A gente tem que realmente ter essa preocupação com o meio ambiente. E o meio ambiente é interessante, Enio. Às vezes a gente pensa assim, quem joga lixo fora, tudinho, é uma classe mais humilde, mas não é, cara. A gente precisa primeiro ter o exemplo, ter a cidade limpa, porque isso faz com que a gente não suje. Eu não sei se vocês viram, vocês são muito bem atenados, jornalistas, tivemos o Oscar algum tempo atrás, e quando acabou o Oscar, na Folha de São Paulo, saiu uma foto do plenário lá do teatro, sujeira absurda de picolé, de chocolate, de embalagem, e ali está a nata da população mundial. Imagina. Ali ninguém vai para um evento daquele, eu nem imagino quanto custa, a maioria são convidados, mas quanto, João... E eles jogaram fora, pô, não saíram com lixinho para jogar no lixeiro. Então, a educação nossa, que você perguntou pelas empresas, eu me orgulho muito de morar em Petrolina. Eu sou de Recife, moro aqui. Mas eu vejo que aqui a nossa população, a nossa mão de obra, né, as crianças que estudam nas escolas do SESI, do SENAI, do IEL, a gente tem muita coisa pela frente. E vamos agora cada vez mais dando atenção ao meio ambiente, que é o nosso futuro.
Esse pessoal do Oscar deveria aprender com os japoneses. Porque os japoneses, quando tem Copa do Mundo, eles dão a geral antes de sair, não é isso? Isso, do estádio?
Eles observam tudo.
Eles limpam tudo. O pessoal sai tudo arrumadinho. O japonês tem um pensamento diferente.
E é interessante, né, que a gente cita algumas empresas que não fazem. Eu tive a oportunidade em Custódia de conhecer uma empresa, Humberto, que eles fazem o reaproveitamento de tudo. Eles trabalham 100% com sustentabilidade. Então, eles fazem o produto deles lá, uma marca, não vou citar o nome de marca aqui, que eles fazem o produto deles e tudo é reaproveitado no próprio ambiente, no próprio espaço. Nada vai para o meio ambiente sem ser tratado antes. Então, se existem empresas que fazem, é possível seguir sim e não tem que ter desculpa. Então, a parte que você fala de que tem que ser tratado com rigor, deve sim mesmo ser feito.
Exatamente, a palavra é essa, tem que ser tratado com rigor.
Tem participação do ouvinte. Vamos saber o que o ouvinte pergunta.
O Enio, bom dia mais uma vez. Procura aí o nosso entrevistado aí, ambientalista. O que é que está sendo feito para coibir o plantio dessas árvores? Ninho, né? Que foram plantadas aqui há muito tempo e que estão, né, continuam sendo plantadas, e elas, segundo pesquisas aí foram feitas, elas estão dizimando as nossas abelhas nativas aqui da região, né? A pesquisa acho que foi feita no Ceará, tem aí eu acho que uns 5, 6 anos que foi divulgada, e até hoje eu acho que não foi feito nada para, né, diminuir ou coibir o plantio dessas árvores aqui no Brasil.
Ô Manuel, só uma correção, o Humberto, ele não é o ambientalista, tá? Ele é diretor da FIEP, da Federação das Indústrias de Pernambuco. E o meio ambiente, o negócio é o tema que vai ter amanhã no evento que vai acontecer em Petrolina. É. Mas sobre esse assunto é muito pertinente, sim, e nós vamos ver aqui um ambientalista para falar sobre esse ponto. Eu vou guardar essa sua questão e tentar trazer o quanto antes aqui no Conexão, que é muito importante, sim, inclusive para o meio ambiente também.
Pois é, Humberto Costa é engajado com o meio ambiente, né, Humberto? Com
faz todos parte. Nós,
né? Faz parte. Né? Manuel, a sua preocupação é interessante, né? Logicamente, feito lidiano disso, não é da minha área, mas a gente sabe que algumas árvores acabam sendo nocivas. E aí a gente tem que ver por que está demorando tanto. Porque, vamos dizer, até você não conhecer o problema, tudo bem, mas você já conhece o problema há algum tempo. Então, você tinha que ter uma ação mais efetiva para poder erradicar e, na mesma calçada, já substituir. Aí, realmente, a gente tem que cobrar, né, do poder público, seja lá na Prefeitura de Petrolina ou aqui na Prefeitura de Juazeiro, porque não tem desculpa. Se já foi constatado que realmente ela é nociva, né, não só para as abelhas, tem outros aspectos, então você tem que fazer isso uma solução imediata, né? Eu não vejo por que a demora.
Concordo contigo.
Maravilha. Então tá aí, né? A gente conversando aqui com Humberto Costa, diretor adjunto da FIEP. Faço o convite aí para amanhã, não é isso? Dia 23, amanhã em Petrolina.
Isso, então renova aí o convite. Nós temos nosso evento amanhã. É Meio Ambiente e Negócio. Começa às 8 horas da manhã, lá na FIEP, que é dentro do Senai, ali na Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio. Nós vamos receber vocês com um café de boas-vindas e ali já ficar conversando um pouco até o início do evento. Aí o evento vai ser em duas etapas, a primeira da legislação ambiental e depois da reforma tributária. Né? Se você puder fazer a inscrição, tem um telefone até para a gente se organizar melhor para poder recebê-los. Seria no telefone, o DDD é 87-98175-6225.
Repete. Pode repetir, por favor.
Repete.
87-98175-6225.
Pronto. Tá aí, né? A oportunidade é essa, para você se atualizar da questão do meio ambiente e também da nova reforma tributária. Humberto, muito obrigado, viu, pela sua presença
obrigado,
aqui.
Obrigado, prazer em conhecer você pessoalmente, Enio, obrigado. pelo espaço.
Amanhã vocês. A Lidiane vai estar lá.
Vou estar lá.
Acompanhando tudo e vai estar passando para os nossos ouvintes. Eu sei que você saiu lá de Petrolina para chegar aqui. Não foi fácil, né, Humberto?
Não, mas tranquilo. É porque eu me programei errado. A culpa foi.
Imagina.
Foi
minha. É porque realmente.
Não está ajudando, não, como é que está lá, ó?
É, essa questão do trânsito aqui é muito complexa. Tem hora que você vê, está tudo parado, tem hora que não. Que daqui a 15 minutos o trânsito está fluindo bem, parece feriado. É meio complexo, realmente. 8h39, vamos para o intervalo, a gente volta já já com mais conexão.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Mais quentes já chegaram por aqui.
Namorou um, não deu. Namorou dois, sacou.
Quentes.
Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado.
Quentes.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Aonde foi que você deixou de ser mim? Qual peça e qual língua?
Nova Cidade.
E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a Carmel tem a solução ideal para você, o Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com 12 extratos de ervas e óleos medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá Gel. Aplique, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Juazeiro Open. Primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 43 minutos, 8h43, esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM. Diz que Pablo Vittar tá arretado, viu? Diz que postar, vazaram fotos íntimas de Pablo Vittar.
O ex.
Um ex?
Foi.
Diz que é frustrante. Gente. Rapaz, como é que faz um negócio desse, rapaz? Não se faz isso com mulher nenhuma.
Com ninguém, né?
Não, com ninguém, né?
Se foi mandado pra você...
Não, eu não quero nem ver.
Não.
Não tenho curiosidade nenhuma.
Não tô falando dele, tô falando de fotos íntimas.
É.
Não
entendeu?
Exclusivamente do Pablo.
Se
Pablo.
Você receber, não abra, rapaz. Apague esse negócio. Você tá curioso pra quê? Quer ver o quê? Perder o quê ali? Nada. Então, ó, apague. Né? É chato realmente, né? Negócio
é
de
péssimo
foto.
Péssimo isso, péssimo.
De foto da pessoa, rapaz. Que coisa feia. Caleb Alencar, tá de volta aí. Você tá animado com a Copa, Caleb? Porque eu tô vendo aqui que 54% da população brasileira não tem interesse nenhum pela Copa. Mas já falo sobre isso, que o Ranieri também está aí daqui a pouco para falar de esportes. Você vai receber as fotos de Pablo Vittar, ô Caleb?
Eu tô aqui rindo da sua reação, cara. Foi muito hilário no ar.
Meu Deus, é mais, lá ele. Quem quer ver foto de
Pablo? Ele disse que Pablo Vittar ficou de saco cheio, rapaz, em relação a esse caso.
Pois é.
Né, dessas fotos vazadas, mas.
Realmente.
Enfim, né? Sei pra quem é isso. É respondendo a sua pergunta, não, Enio, sabe? A seleção do jeito que vai ultimamente, eu digo pra você, eu não tô com animação, não tô com essa. Você falso para dizer, ah, tô com essa expectativa que o Brasil vá vencer, vá trazer o Hexa. Não, por enquanto não. Possa ser que depois que a gente vê o time em campo, realmente a bola rolando, realmente ver se os jogadores vão estar realmente empolgados, vão estar com aquela garra para tentar trazer o Hexa para o Brasil, a gente possa realmente se animar. Mas até então, não.
E vê, ó, falta quanto tempo para a Copa começar, Leane?
40 e poucos dias, 48, 49 dias.
Já sabe de tudo. 40 e poucos dias da Copa. Antigamente, numa época dessa, rapaz, o que estava vendendo de coisa verde e amarelo, as ruas já começavam a ser pintadas, bandeirola pelas ruas, não é? Mas hoje em dia, rapaz, chega na Copa, não tem nada.
Eu tive essa época, tipo, Copa do Mundo de 2002, eu ajudei com a galerinha a pintar a rua e tudo mais pra gente acompanhar.
Acabou,
a Copa,
né?
Acabou,
o pessoal fica tudo dentro de apartamento.
Foi o ano que acabou a Copa pro Brasil, né?
Exatamente, depois de 2002 já era.
Ladeira abaixo.
Então, 24 anos depois, a gente já não tem mais esse espírito, né? Mas bora lá, Caleb, o que você tem de novidade pra gente aí?
Eu tô aqui também em outro ponto que chama bastante atenção. Que foi uma área que a prefeitura conquistou através de uma emissão provisória da posse dessa área, que é a antiga Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, que é uma área que tem mais de 18 mil metros quadrados. E aí ficou uma promessa também da construção de um parque público, né? Uma área de lazer para a cidade de Juazeiro. O tampão que estava aqui na parte do muro coberto caiu, colocaram novamente, e até o momento essa obra não começou também. Foi anunciado o mesmo período, igual também a obra ali do tipo da Rua da 28 de setembro, e até agora nada. E a pergunta que não quer calar, quando essas obras vão começar aqui na cidade de Juazeiro? A gente está vendo aqui, que eu estou aqui na Avenida Raul Alves. Aqui próximo à antiga ABB é uma buraqueira terrível. Essa obra não começa. O asfalto se acabando. Então a gente vai deixar essa pergunta aqui para ver se a gente tem uma resposta aqui dentro do Conexão Cidade. Não para a Enio, não para a Lidiane, não para a Caleb, não para a Nova Cidade, mas para a população de Juazeiro, que quer usufruir demais esse espaço, quer também ter um asfalto de qualidade, hein?
Pois é, no PowerPoint é bonito, né? Projeto e tal, tá bonito. No PowerPoint. Aquele negócio que aparece lá na tela quando a apresentação é bonito. A maquete, ó, top. Mas o povo quer ver a máquina trabalhando. Não é?
Exatamente.
Quer ver o negócio. Sim, vai começar quando? Quando é que vai colocar o negócio para funcionar, para começar o negócio, pro povo sentir? É como a ponte lá, Salvador e Itaparica, né? Enquanto não colocar nada ali mostrando que realmente está, fica só na conversa, ó. A promessa. Mas agora parece que vai chegar um material da China aí que o pessoal está esperando para agora em maio. Para o povo começar a perceber que realmente essa ponte vai sair. Porque de conversa, meu irmão, está todo mundo de saco cheio. Como você disse, não é só o Pablo Vittar de saco cheio, não. Está todo mundo de saco cheio.
E aí, você falando também, ponte, chamou também a atenção. Ontem, terça-feira, as imagens que andam circulando aí, ali no bairro João 23, uma pequena ponte que foi incendiada pelos próprios moradores em protesto, né? Essa suposta motivação para o ato seria um protesto e uma ação que tem dividido opiniões ali dos moradores. As imagens que mostram a pessoa despejando um líquido inflamável sobre a ponte, em seguida ateando fogo com o uso de pneus. O corpo de bombeiros militar aqui da Bahia foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, evitando que o fogo se alastrasse para áreas próximas. Então, não há registro de feridos. Também a suposta motivação nas redes sociais circulam, né, que é a motivação do ato. Muitos apontam que o responsável estaria revoltado com as condições da ponte após diversas cobranças feitas à prefeitura e teria incendiado a estrutura como forma de protesto. A atitude, no entanto, divide opiniões. Enquanto alguns moradores criticam a ação, outros afirmam que o ato seria uma forma de chamar a atenção para resolver o problema. Enio e Lidiane, volto com vocês aí no estúdio com mais essa bronca que aconteceu ontem ali no bairro João 23.
Tá aí, né? É a população que já tá de saco cheio. 8h49, valeu, Caleb. Obrigado.
Valeu, Enio. Valeu, Lidiane.
Não se deve atear fogo, não se deve cobrar dessa forma, né? Manifestação tem que ser feita, tem que ser cobrança. Vai lá na porta da prefeitura, questiona e tal, mas atear fogo, aí já complica, né? Aí o seu direito começa a atrapalhar o direito do outro, aí você perde o direito. No sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade, com mais de 63 anos de história e tradição. Estou falando do melhor produto natural da nossa região, Samba Caetada Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetada Carmel e comprovam que estamos falando, não é isso, Lidiane?
Sem dúvida nenhuma.
Pois é. Samba Caetada Carmel é um poderoso depurativo do sangue anti-inflamatório 100% natural, que vai combater úlceras, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetada Carmel te auxilia no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetada Carmel, você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes, triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar, escolha o Samba Caetá. Nesse você pode confiar, não aceite imitações, a venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Tem ouvinte? Vamos com ouvinte.
Bom dia Enio,
bom dia
Lidiane, bom dia Leane, bom dia Caleb, bom dia Ranieri, bom dia a todos os ouvintes. Rapaz, foi essa semana aí que você estava comentando sobre os limpadores de rua, né?
Mescal.
Que a gente não vê mais. E quando vê é um, dois perdido ali. Justamente tem que ter esse pessoal para fazer a limpeza e a coleta, né? Fazer a limpeza dos canteiros, porque não existe não. Uma chuva mínima que deu na cidade, fazer uma enchente dessa no centro.
Verdade.
Aí o prefeito que estava reclamando daquele videozinho, o que eu mais vejo na internet aqui é vídeo de alagamento do centro da cidade. As lojas cheias de água, e aí quem é que fica com prejuízo?
Não é? Pois é. É o Nescau, né? Valeu, Nescau. Pois é, Nescau. Tem o que tem de vídeo. Vai brigar com todo mundo, será? Hein?
Não dá, né,
gente? Vai, eu postei um vídeo também no meu Instagram, porque eu tava no meio da aguaceira. Eu falei, é isso aqui, rapaz? A água tá subindo aqui, o povo... A mulher com a menina, rapaz. A menina tava na cintura da criança, a água. Aí, água na cintura ali, no centro da cidade. Não, Oscar o quê, Ribeiro?
Oscar Ribeiro.
Centro da cidade. E as lojas, os lojistas ali do calçadão? Estão sofrendo com essa questão da chuva. São 8h52, tem mais participação de ouvinte.
Rapaz, o prefeito e o seu secretariado começaram o primeiro ano num gás total e limpavam as ruas. E o povo sujava e imediatamente eles já limpavam. Infelizmente tem essa cultura em Juazeiro, o pessoal... Não ajuda. Infelizmente, não ajuda. Limpa agora, daqui a dois, três dias tá sujo de novo, porque o povo vai lá e descarta em tudo. Mas, é como vocês falaram aí, o primeiro ano foi mil maravilhas. Agora, tá difícil. Porque... O secretário Romário Vajão parece que o gás dele acabou. O Wagner já pediu baixa. Já está mudando de secretário, alguma secretaria aí. E assim, Juazeiro vai voltando a Juazeiro que a gente conhecia. Debaixo de mato, muito mato, esgoto, poças de água, buraco. É, Juazeiro aqui. todo político entra e deixa do mesmo jeito, sai com o bolso cheio e a cidade toda acabada.
Esse aí quem é?
Juan.
Alô, Pablo. Juan Pablo. Tá retado, Juan, hein? Tá retado. 8h54, tem mais ouvinte?
Tem um comentário aqui do nosso ouvinte Luiz Alves, ele falando sobre a questão da diferença de tratamento entre a Orla 1 e a Orla 2. A Orla 2, no final de semana principalmente, estava muita gente trabalhando, muita gente limpando por conta do evento. E a Orla 1, que você até já citou, Enio, aquele descaso absurdo.
Segunda-feira eu falei sobre
isso. Exatamente, ele está só mandando um texto aqui, reforçando a falta de atenção para com a Orla 1 de Juazeiro.
É o preconceito com a Orla 1? É qual o preconceito com a Orla 1, meu Deus? Perto do Nego d'Água. Vamos cuidar. Hein?
Tem que cuidar.
Vamos cuidar. Bora com o Ranieri, que Lili já chegou, viu? Eu quero entregar o horário dela na hora certa, pra ela depois depois não colocar aí, ó, uma ocorrência, colocar no livro de ocorrência, ó. O cara entregou atrasado, velho. O programa.
Pode mesmo.
Hein? Livro de ocorrência, lembra?
Ele mesmo. Livro de ocorrência.
É. É.
Aí vai no meu desse tempo aí, não.
Bom dia.
Você foi longe.
Eu não sou desse tempo aí, não, viu?
Eu deveria voltar. Tanta coisa do passado voltando, né? Essas bombas deveriam.
Pois é. Você já falou agora, já tá no seu horário, viu? Tô nem aí, não tá mais atrasado.
Ah, você me provocou pra isso, né?
Olha, já
deu
foi.
Uma Diana do BBB, inteligente o cara,
né? Sabido que só ele.
Bora com o Ranieri.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. 1 da tarde, temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil, Autovale Prevenções. No Copa do Brasil, a bola rolou no dia de ontem. O São Paulo venceu a Juventude por 1-0. A decisão vai ser agora em Caxias do Sul, mas o São Paulo conseguiu colocar essa vantagem aí, né? Tivemos também a equipe do Corinthians vencendo o Barra na Ressacada. Agora a decisão vai ser no Itaquerão. Tivemos ainda o Botafogo vencendo a Chapecoense por 1-0 no Engenhão. Decisão agora vai ser na casa da Chapecoense. E tivemos também o Vasco ganhando de 2-0 do Paysandu, lá em Belém do Pará, vai decidir agora em São Januário. E o Grêmio mandou 2-0 para cima do Confiança em casa. Agora o Confiança recebe o Grêmio na próxima semana para ver essa questão da classificação. Bom, nós teremos jogos hoje e amanhã. Hoje tem Goiás e Cruzeiro às 19 horas. Esse jogo vai ser no Serra Dourada. Teremos também para hoje a partida entre Flamengo e Vitória às 9h30 da noite no Maracanã. Ainda hoje nós vamos ter a partida entre Fortaleza e CRB às 20h30 no Castelão. Teremos ainda Bahia e Remo às 19h na Arena Fonte Nova. E vamos ter também hoje Bragantino e Mirassol às 9h30 da noite, jogo na casa do Bragantino. Deixa eu ver ainda se tem mais jogos. Para o dia de hoje, tem o Atlético pegando o Internacional. Esse jogo vai ser em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli, né? E hoje tem Santos e Curitiba, às 19h30, na Vila Belmiro. São jogos, então, da Copa do Brasil. Aí o complemento é amanhã, para Palmeiras Jacuipense, às 19h30, né? Teremos também amanhã, Operário e Fluminense, às 21h30, esse jogo vai ser na casa do Operário. Na competição de Copa do Brasil, nós vamos ter também a partida entre Atlético Paranaense e Atlético de Goiás. Esse jogo vai ser amanhã às 9h30 da noite. Tá, então, e fechando Atlético Mineiro e Ceará também amanhã às 19h. Tá, então, Copa do Brasil, movimentação inclusive para a dupla Bahia e Vitória, que vão jogar hoje, 19h, Bahia pega a equipe do Remo e o Vitória pega o time do Flamengo no Maracanã, às 9h30 da noite. E amanhã, Jacuipense, às 19h30, pega a equipe do Palmeiras, jogo que vai ser no Parque Antártica, em São Paulo. Bom, a Juazeirense vai voltar a atuar pela competição Campeonato Brasileiro da Série D, jogo que vai ser domingo agora, às 15h30 contra o Asa, no estádio Adalto Moraes. A gente vai destacar mais a Juazeirense, esse jogo então de domingo, dentro do Papo Esportivo, a partir de 13h. Continue aqui ligado no Conexão Cidade.
Valeu, Ranieri. Obrigado a todos. A gente volta amanhã, viu, Lidiane? Que Lili já tá aqui.
É, amanhã eu volto como reportagem.
Valeu, um abraço a todos. Até amanhã.
Conexão Cidade.